com peças originais e revisão de qualidade e garantia. Estaremos juntos de manhã, tarde e noite. E nos finais de semana e feriados, podem contar sempre conosco. Pegomac, na BR-285, fone 3358-5516. Hey,
Escola de Educação Infantil Roda Cutia está com matrículas abertas esperando você e sua família, com um ambiente aconchegante e um novo jeito de educar e cuidar. Rua Maximiliano de Almeida, 430, Centro, ao lado do Açougue Santos. Fone Whats 996469340. Siga-nos nas redes sociais, Instagram, @ Escola Roda Cutia e Facebook, Escola Roda Cutia.
Você está acompanhando Temática, oferecimento Banco da Família, em Lagoa Vermelha, na Protásio Alves.
Precisando fazer aquela reforma em casa e não tem dinheiro? Nós, do Banco da Família, queremos te ajudar. Com taxas justas, podemos contribuir para a reforma que vai trazer mais conforto e qualidade de vida para você e sua família. Entre em contato com a gente, bancodafamilia.org.br, ou visite nossa unidade mais próxima. Banco da Família. Crédito com taxas justas de verdade para tirar aquele sonho do papel.
Banco da Família.
Você está ouvindo Temática. O que acontece é assunto.
Agora são 9:19, 9:19, 21 graus é a temperatura em Lagoa Vermelha nesta manhã de quinta-feira. O nosso assunto pautado para esse momento aqui na programação da tua rádio é a polêmica sobre a demarcação e o arrendamento de terras em reservas indígenas. Esse é um assunto muito pertinente para a nossa região, porque nós temos terras indígenas em toda a nossa região. Cito Ibiraiaras, Caseiros, Cacique Doble, Sananduva, aí tem Água Santa, Mato Castelhano e outros tantos municípios aqui da nossa região. Com frequência, quando o assunto está em pauta, são realizadas manifestações, bloqueios de rodovias e tudo mais. Recentemente, uma reportagem do jornal Zero Hora trouxe e ilustra a falência do atual modelo de demarcação de terras indígenas. É uma prova de que o índio não precisa de mais terra para manter a sua cultura. O que precisamos é de uma nova legislação que permita aos indígenas explorar suas terras de forma sustentável. O deputado federal gaúcho, o Jerônimo Gergen, acompanha esse assunto e nos traz informações a respeito dele, já que é um assunto muito polêmico em nível nacional e na nossa região também, como eu disse, pela grande quantidade de áreas indígenas que nós temos por aqui. É um prazer conversar contigo, deputado Jerônimo Gergen. Muito bom dia.
Tudo bem, bom dia aos nossos queridos amigos ouvintes. Estou em Luiz Eduardo Magalhães aqui agora. Vim ontem para cá, já vou voltar a Brasília daqui a pouco. Aliás, um lugar onde tem muito gaúcho, né?
Ah, é?
Estou aqui com... Tô com uma gauchada aqui que é incrível o que eles estão fazendo aqui. E sem dúvida esse assunto eu considero que foi um grande equívoco da própria bancada ruralista. E eu lembro muito bem quando em 2012, se não me engano, fizemos dois movimentos muito grandes. Um ali em Mato Castelhano, na beira da estrada, naquele palanque oficial que tem ali. E outro em Passo Fundo, lá no Parque da Exposição, quando dentro da bancada nós tínhamos uma ala que queria tal de PEC 215, e era para determinar que o Congresso demarcasse as áreas, ou a regulamentação da Constituição, né? Parágrafo 123, o artigo 123, parágrafo 6º, que já determinava, olha, tem tanto tempo para regulamentar a lei. Eu dizia o seguinte, eu era defensor da regulamentação, porque é muito melhor regulamentar o que já diz a Constituição, que falava no marco temporal praticamente, do que não querer forçar uma barra quando o governo ainda era do PT, que era um governo contra tudo isso aí. Bom, resumo, perdemos um tempo bárbaro, não decidiu-se nada, e hoje nós temos, inclusive, riscos aí de crédito dos produtores. Há poucos dias fiz uma audiência pública, a pedido até do Maurício Sovernigo, Soligo, quer dizer, lá de Getúlio, fiz audiência pública para que a gente pudesse discutir essa questão do crédito. As áreas não estão demarcadas e as instituições financeiras não querem emprestar para o agricultor, isso é uma insegurança jurídica violenta. Então, errou o Congresso Nacional ao não fazer a decisão sobre isso, e nós perdemos tempo e o risco, a insegurança jurídica aumentou. Agora, dia 7 de setembro, todo mundo foi para a rua, fizemos um baita movimento e depois tivemos que pedir para o Temer um socorro, porque o STF ia ter que, ia demarcar todas as áreas. Então, toda ação tem uma reação. O fato de não termos legislado gerou para o produtor um problema. Bom, feito isso, as coisas vão andando no Brasil e no mundo. Você não vai, ainda mais no Brasil, que vive do agronegócio, não vai deixar áreas maravilhosas como as que nós temos na questão indígena sem produzir. Né? E aí nós vamos fazendo tudo ilegal. Esse é o grande problema do Brasil. Ilegal perante o que temos de lei hoje, está. E a gente sabe que é uma realidade. E o que é pior no aspecto social? Nós temos um drama hoje que você tem o índio rico e o índio pobre. Né? Então tem a turma que arrenda para o agricultor, eles não repassam para a tribo esse dinheiro, né? Fica na mão de uma meia dúzia de líderes da comunidade e, consequentemente, as guerras, como tivemos aí em Charrua, como tivemos lá em São Valério, né? São guerras financeiras já. Não são mais guerras, vamos dizer assim, ideológicas ou históricas, né? E ao mesmo tempo a FUNAI fica lá sem orçamento nenhum, esses processos todos andando, e consequentemente você, cidadão, pagando imposto para manter uma área indígena, quando na verdade se o índio produzisse a própria terra, não precisava você ter nenhum orçamento público para aquilo que bem tu dissesse. O índio não precisa de mais terra, o índio precisa preservar sua cultura e se sustentar dentro de uma realidade, ou arrendar esta terra e esse arrendamento vir para manter a comunidade. Né? E isso agora acabou acontecendo, né? Porque o TAC de Nonoai, o TAC de Engenho Velho, eles jogam isso tudo para dentro de uma própria cooperativa dos indígenas e usam esse dinheiro para toda a comunidade. Né? No caso lá de Redentora, os agricultores estavam lá agora com o trigo para colher, e a polícia veio. Né? Consequentemente, a única saída é um TAC. Então você põe todo mundo em risco, daqui a pouco ainda cai na mão de alguém que vai julgar uma decisão dessa e diz, não pode nem colher a lavoura. Pensa o absurdo, nós colocarmos alimento fora. Então a legalização, como eu conversei muito com o Marcelo Xavier nesse episódio de Redentora, ela é fundamental que a gente legalize isso, mas o Congresso Nacional, ao invés de ficar votando PEC da Vingança, como ficamos 15 dias atrás votando, ontem à noite eu não votei, porque eu acho que estava errado, né, furando o teto, essas coisas todas, nós devíamos nos concentrar naquilo que tem que ser feito. Quem sabe só o que deixaria de gastar regularizando essa questão indígena pagaria o Auxílio Brasil. Né? Então eu faço essa reflexão porque eu acho que esse último episódio aqui nos ajudou muito dentro da FUNAI, o novo presidente é muito bom, só que no Congresso a regulamentação da demarcação ela está lá no 10º item de prioridade, ou mais até. É, e nós vamos terminar esse ano sem regulamentar isso e, consequentemente, vamos para mais um ano perdido, né, e aí risco de toda a ordem, tanto para os indígenas quanto para os agricultores, que, é como disse, acabam fazendo, sabem que é ilegal, mas você vai deixar áreas nobres como essas que nós temos sem produzir? Não vai, né, e acaba fazendo, colocando em risco a própria produção, que daqui a pouco não poderá ser colhida, porque houve uma decisão no sentido de que não pudesse fazer a coleta do produto. E lá no caso de Redentora, estamos agora intermediando aí a possibilidade de um TAC, como foi feito em Nonoai e como foi feito em Engenho Velho e tantos outros casos no Brasil afora.
Deputado Jerônimo Guerg, tanto o assunto demarcação quanto o assunto arrendamento de terras indígenas, ele é polêmico e ele requer muitos encaminhamentos. Muitos passos já foram seguidos até agora e o que precisa ainda ser feito para se regularizar ou se tranquilizar as pessoas que estão envolvidas nesse processo?
Realmente, são dois passos, né? E o difícil é que se mistura um aspecto ideológico, uma coisa que não tinha nada de ideologia. Ou você não gosta do índio? Eu gosto do índio, né? Eu valorizo a história do índio, mas ele também tem que entender que nós somos todos brasileiros. Bom, então vamos ficar usando o índio para brigar com o branco, né? Tem gente que usa, e usa com interesse econômico, financeiro, né? Multinacional, até que nem é daqui. Então eu considero que primeiro nós precisávamos regulamentar a Constituição, está lá o PLP 490, está lá. Eu defendo isso desde que cheguei em Brasília, já estou até saindo, já não sou mais nem candidato, e os caras que querem o cenário ideal não resolveram o cenário real, o cenário possível, né? e geram insegurança. Então, dentro da bancada, eu sou do grupo que entende que tem que regulamentar e não criar uma emenda constitucional para não sei o quê, para não ir a lugar nenhum. Né? Nós não fomos, nesse tempo, a lugar nenhum, exatamente. Então, esse é um ponto. Regulamentar é fundamental. E depois dessas medidas do arrendamento, a política indigenista do Brasil é que tem que mudar. O Marcel Xavier é um baita cara, tá, tem esse alinhamento. Lá atrás nós já tínhamos sinalizado, o prefeito Charrua foi comigo, fizemos várias reuniões, já estava encaminhado lá para termos a possibilidade do arrendamento, para que o ganho seja de toda a tribo, que não seja de dois ou três, que você não tenha o índio rico e o índio pobre. Né? É assim que a coisa tem funcionado. Então, e isso é uma decisão de governo para encaminhar. A regulamentação é uma decisão do legislativo. Né? E a pressão que nós estamos fazendo é para termos esses dois encaminhamentos. E outra coisa, não tem lógica você não ter acesso ao crédito porque tem um processo discutindo a possibilidade da demarcação da tua área. Né? A área é tua, enquanto não transitar julgado, a área não é do Estado. Então isso é um debate mal feito ao longo do tempo, que é uma marca do Brasil. A gente tem uns debates misturados com ideologia que não nos leva a lugar nenhum, fazem a gente perder tempo, gastar dinheiro e deixar de crescer. É o que eu estou vendo aqui na Bahia. Os gaúchos estão fazendo revolução aqui, econômica, né? É, bom, mas tudo é mais fácil, às vezes, no aspecto legal, mas é mais fácil aqui. Então nós temos que começar no Brasil a tirar problemas da frente, porque a gente gasta muito tempo e muita energia para uma coisa que a gente sabe que a solução é só uma, é regulamentar a Constituição Federal e dar segurança jurídica aos produtores, porque o resto tudo vai andar naturalmente.
Quanto aos próximos passos de debate, votações, encaminhamentos dentro desse processo, tem alguma coisa programada ainda? Qual é a projeção, deputado Jerônimo Gergen?
Eu me preocupo muito, porque, veja, ontem foi uma PEC, tem que ter o segundo turno, aí vai vir o orçamento, aí vem o fundo eleitoral, que eu sou contra, já digo, como sempre fui. Tá? A pauta legislativa está indo para o final. Né? Daqui um mês e 13 dias encerrou a legislatura, o ano legislativo. Né? E isso me preocupa. Uma votação como essa aí, pela polêmica que envolve, eu não acho, nesse momento, que a gente consiga votá-la este ano. Tá? E se votar o ano que vem, tem todo um trâmite. Passa na Câmara, vai para o Senado. Eu acho que o nosso foco é o ano que vem. E ainda tem eleição no meio disso. Né? Agora, nós temos que ter um foco do ano que vem ser o ano da solução. Né? Não há como deixar para o outro ano, que aí vão dar justificativa. Bom, agora é o primeiro ano, tem que montar de novo as bancadas novas. Né? Quando vê, nós estamos jogando mais uma legislatura fora. Eu acho que o ano que vem é um ano limítrofe nisso, porque já se perdeu muito tempo, já se gerou muita injustiça, e fazer a regulamentação da Constituição é bom para todo mundo, é bom para o Brasil. E regulamentando ela, você tira o debate ideológico e, consequentemente, faz com que aqueles que se alimentam do índio ou do produtor, buscando fins econômicos ou eleitorais, eles desapareçam. Porque quando você não resolve o problema, tu alimenta os que não querem que o problema se resolva, né? Eu acho que o ano que vem é um ano limítrofe e este ano, de qualquer forma, não resolve isso porque não tem mais tempo legislativo para tramitar nas duas casas do parlamento.
Aqui a nossa região ela é muito grande de áreas indígenas. Em termos de orientações, tanto para a comunidade indígena quanto para agricultores, o que dizer nesse momento, deputado Jerônimo?
Bom, primeiro, sob o ponto de vista legal, é irregular, é ilegal. Tá? Não adianta nós querer agradar, é ilegal. Se alguém está fazendo, sugestão do presidente da FUNAI, procura o Ministério Público Federal e já propõe o TAC. Porque pode ser que nunca ninguém descubra, mas pode ser que amanhã apareça alguém querendo punir. Aconteceu em Redentora. Né? Então, esta é a orientação da FUNAI. E depois aumentar a pressão em cima do parlamento para que a gente regulamente a Constituição Federal para resolver de uma vez por todas isso. E aí sim, poder fazer o arrendamento de maneira legal.
Muito bem. Deputado Jerônimo Gergen, demais ações em andamento, outros assuntos em pauta aí, que é de interesse da nossa região, podemos destacar o quê?
Olha, nós estamos lá no macro debate, né? Ontem foi uma votação, eu não votei. Agora vou avaliar, porque acabaram aprovando, eu tentei fazer com que não aprovasse. O furar teto é absurdo, você vai ver o reflexo econômico que nós vamos ter. Usaram o argumento do Bolsa Família para arrumar dinheiro para o fundão e para arrumar dinheiro para as emendas, né? E confundiram a cabeça de todo mundo. Ah, se não fizer, não paga o Bolsa Família, pagaria sim, é que conseguiram mais dinheiro. Então eu acho que esse debate aí é um debate importante, que está sendo feito e que vai, no final, custar dinheiro para o cidadão. Né? E agora vamos, obviamente, trabalhar aí com os orçamentos, tudo isso, e o ano se encaminha para o seu final, né? Dentro dessa discussão, para ver quanto mais caro o Brasil ficará a partir do ano que vem com o novo orçamento aprovado e com mais uns 5 bi aí para pagar a campanha eleitoral, que eu sempre fui contra, porque com 5 bi já dava para pagar boa parte do Auxílio Brasil sem ter que furar o teto de gastos.
Muito bem, eu sei que o senhor está em viagem, tem seus compromissos, queremos agradecer a sua disponibilidade por abordar esse tema importante que está em discussão já há um tempo e que a gente precisa ir atualizando a nossa comunidade. Muito obrigado, deputado Jerônimo Guergue.
É, o importante é manter mobilizados, né? Porque esse assunto é um assunto que, por mais óbvio que seja, no sentido de que tem que ser resolvido, veja quantos anos nós já estamos convivendo, eu tenho 3 mandatos de federal e até hoje não foi resolvido. Então é fundamental que as lideranças continuem mobilizadas, cobrando para que a gente vote o 490 e regulamente de uma vez por todas a questão indígena no Brasil.
Muito obrigado e um bom dia, um bom trabalho.
Um grande abraço e um prazer falar com todos vocês.
Da mesma forma, está aí ouvindo essa participação do deputado federal Jerônimo Guergen, que está acompanhando esse assunto relacionado à demarcação e o arrendamento de terras indígenas, atualizando aqui na nossa programação informações relacionadas, então, a este assunto. Esse é o destaque de abertura.